A Hora do Bicho. Um programa de Madalena Valos para pessoas e animais de estimação. Na Rádio Freguesia de Belém, com Hugo Lucas.
Olá, o meu nome é Hugo Lucas e sou médico veterinário de animais de companhia. No programa de hoje, venho falar-vos sobre a alimentação em medicina veterinária, nomeadamente sobre a importância da alimentação no dia-a-dia dos nossos animais de companhia, os alimentos que podemos dar e os que são estritamente proibidos. Quando o ser humano está preocupado com a sua saúde, uma das primeiras coisas que faz é mudar os seus hábitos alimentares, pois, na realidade, todos sabemos que uma alimentação correta é fundamental. É preciso ter essa mesma preocupação com o seu cão e o seu gato. Eles fazem parte do convívio familiar, portanto, devemos nos preocupar em oferecer uma dieta de qualidade que forneça todos os nutrientes alimentares necessários para uma melhor qualidade de vida. O tipo de alimento que damos ao nosso animal de companhia não tem de ser igual para todos. A necessidade de uma alimentação adequada requer nutrientes específicos e é a base do estudo da nutrição animal. É importante destacarmos que existem alimentos adequados para cada tipo de animal nas diversas fases da vida, desde a idade jovem até a idade sénior. Hoje é possível encontrarmos alimentos completos fisiológicos das mais variadas marcas e com as mais variadas características, alguns deles destinados inclusive a raças específicas, ao estilo de vida ou atividade física ou até mesmo em situações de doença, as chamadas rações terapêuticas, destinadas à terapia coadjuvante e controle dessas mesmas doenças. São exemplo disso, a ração terapêutica para o trato digestivo, ração para problemas renais, ração para doença hepática, para animais diabéticos, para problemas ósseos e articulares, para animais com problemas urinários e etc. Os componentes básicos de uma alimentação equilibrada são a água, a proteína, a gordura, os hidratos de carbono, as vitaminas e minerais, todos com um papel importante no funcionamento do organismo. Embora existam muitos avanços na nutrição animal em termos de pesquisas científicas, muitos animais ainda adoecem por causa de alterações nutricionais, seja pelo excesso ou pela deficiência prolongada de alguns nutrientes na dieta. Muitas vezes, isso acontece pela escolha errada da alimentação. Oferecer por iniciativa própria apenas um determinado tipo de alimento, sem variar os ingredientes ou sem ter em consideração as quantidades, são erros que levam a consequências desastrosas. A alimentação equilibrada é importantíssima para que os animais possam ter uma vida saudável. Vale a pena salientar que a grande maioria dos alimentos destinados ao consumo humano fazem mal ao seu animal. Muitos tutores têm alguma resistência em evitar determinados comportamentos no que a alimentação diz respeito. Muitos deles com o receio de perder a reciprocidade do carinho, atenção e do amor por parte do animal. Mas este comportamento é altamente prejudicial e pode conduzir a inúmeras doenças. Em suma, compre uma ração de boa qualidade, de acordo com a idade e grau de atividade física do seu animal. Não lhes ofereça comida dita caseira. Controle os petiscos, do tipo biscoitos ou guloseimas. Estimule a prática de atividades físicas, como passeios, no caso dos cães, ou brincadeiras, no caso dos gatos. E respeite a quantidade de ração diária a ser ingerida, aconselhada na embalagem de cada ração, em função do peso e idade do seu animal. Não vou, nem é meu objetivo com o programa de hoje, recomendar ou influenciar a compra de determinado alimento para o seu animal. Antes sim, reforçar a máxima de alimento certo, na idade certa, com um estilo de vida adequado, é meio caminho andado para o sucesso. Quando optamos por mudar o alimento do nosso animal, devemos ter em conta que a mesma mudança do regime alimentar requer um período de transição e respectiva adaptação, com uma mudança progressiva, de modo a existir uma habituação da flora intestinal à nova dieta, para que todo o mecanismo de digestão do novo alimento seja o ideal. Para os donos, embora as rações pareçam muito similares, a mudança brusca pode causar alguns problemas, nomeadamente flatulência, cólicas ou dores abdominais, vómitos e até mesmo diarreia. No caso dos gatos, que possuem um apetite muito seletivo, fazer este regime de troca, com calma e todo o cuidado, é ainda mais imprescindível. Os cães e os gatos são carnívoros, embora cada vez mais vão assumindo um regime alimentar de omnívoros, podendo se alimentar de fontes vegetais e animais. É normal que o seu animal peça os alimentos que estamos a comer, mas não é por ele gostar do cheiro ou do sabor que é suficiente para lhe podermos oferecer, isto porque eles próprios não sabem distinguir se é ou não tóxico para eles. Os animais fazem parte da família, mas quando chega a hora das refeições, é melhor tratá-los de forma diferente. Há muitos alimentos que devemos evitar que ingiram. Deixo alguns exemplos desses alimentos e o porquê de devermos evitar que comam os mesmos. o chocolate. A maioria das pessoas já sabe que os cães não podem comer chocolate, porque a ingestão pode provocar vómitos, diarreia e até mesmo a sua morte. A culpa, aliás, é de uma toxina chamada teobromina, que pode trazer muitas complicações. O chocolate preto e o chocolate culinário têm uma maior percentagem da teobromina. Já o chocolate de leite apresenta uma percentagem mais reduzida e o risco, de facto, é maior quando maior for a quantidade desta toxina ingerida. A cebola e o alho. A cebola é outro alimento que nunca devemos dar ao nosso animal. Em grandes quantidades, pode provocar uma irritação gastrointestinal severa. Já o alho, para além das alterações digestivas referidas na cebola, pode também causar anemia, porque potencia a destruição dos glóbulos vermelhos, aquilo que chamamos de hemólise. As uvas e as uvas passas. Os cães não podem de todo comer uvas ou uvas passas. Apesar de parecerem inofensivas, estas são muito perigosas para os cães. A sua ingestão pode provocar uma insuficiência renal grave e devem sempre ser evitados. Alimentos com xilitol. O xilitol é um adoçante artificial utilizado em muitos produtos sem açúcar, tais como doces, bolachas e pastilhas elásticas. Se o seu cão comer alguma coisa com xilitol, existe um grande risco de sobrecarga do fígado e, consequente, insuficiência hepática. Os alimentos com elevado teor em gordura, queijos, refogados, pizza e outras comidas que costumam ser uma verdadeira tentação para os nossos animais, podem causar desarranjos intestinais graves, com risco de desidratação severa e até mesmo situações clínicas muito complicadas, como é o caso da pancreatite. Bebidas alcoólicas. Embora seja óbvio, as bebidas alcoólicas são terminantemente proibidas para os cães. O álcool, dependendo da quantidade ingerida, pode causar uma intoxicação séria nos nossos animais, causar sintomas como descoordenação, excitação ou depressão, respiração lenta, falência cardíaca e até mesmo conduzir à morte. Os ossos. Digo muitas vezes em tom de brincadeira que os cães e os gatos não são ossívoros, embora no senso comum se pense que cães e ossos sejam um par perfeito. A verdade é que eles devem ser proibidos na alimentação do seu cão. É um alimento de muito difícil digestão, pode causar lesões traumáticas e abrasivas no trato digestivo e, em algumas situações, rasgar ou perfurar o mesmo. Daí ser desaconselhado. Café, chás e outras bebidas ricas em cafeína. Este tipo de bebidas são ricas em xantinas, uma substância que pode causar problemas a nível do sistema nervoso do seu animal. Além disso, a xantina vai influenciar e alterar o sistema urinário e o próprio batimento cardíaco. Como tal, a sua ingestão deve ser evitada. Aproveito a oportunidade para referir que, apesar de não se tratarem de alimentos, também determinados medicamentos usados na medicina humana são tóxicos e autênticos venenos para os nossos animais, pelo que o recurso da automedicação ou a administração de medicamentos sem supervisão ou recomendação médica deve ser evitada. É frequente na nossa prática clínica diária vermos animais com sintomas de intoxicação por ingestão de paracetamol, Benuron, e ibuprofeno, Brufeno. Ambos, medicamentos anti-inflamatórios, analgésicos e antipiréticos, usados com muita frequência em medicina humana. Talvez por essa razão, são muitas vezes administrados inadvertidamente aos nossos animais, quando eles se apresentam com dor ou febre. Acontece que, no cão e no gato, a margem de segurança destes fármacos é muito pequena, o que significa que a dose terapêutica é muito próxima da dose tóxica, o que faz com que, muito facilmente, ocorram casos de intoxicação. Isto ainda é mais grave na ingestão do Benuron por parte dos gatos, uma vez que eles apresentam um déficit enzimático ao nível hepático e há uma incapacidade em metabolizar e excretar este tipo de medicamentos, podendo ser fatal. Importa também referir que há animais com determinados comportamentos de risco, como roer e destruir coisas em casa ou na rua, comer plantas, azáleas, lírios, sementes de palmeira, a flor estrela de Natal, roer fios de costura ou de tecidos que vão destruindo em casa. É uma situação muito comum nos nossos gatos. Ingerir substâncias para controle de pragas, como veneno de ratos, veneno de caracóis. Tudo isto são situações muito problemáticas para os nossos animais e muitas vezes podem pôr em causa a vida deles, necessitar que fiquem hospitalizados para reverter sintomas de intoxicação ou até mesmo serem submetidos a cirurgias para remoção do que possam ter ingerido. Se desejar colocar alguma questão, disponibilize o meu contacto de e-mail como tenho feito em programas anteriores, oglucas@hospitalveterinario.pt, para que possa expor as suas dúvidas e o consiga de certa forma esclarecer.
A hora do bicho.
Meu cão não gosta nada de ração. O que é que eu vou fazer agora?
Como foi dito anteriormente, a comida humana faz mal aos nossos animais, principalmente quando muito condimentadas, e pode não possuir todos os nutrientes necessários para eles. Quando o animal se habitua a comer este tipo de comida, é bastante difícil que ele se acostume a comer ração, mas não é impossível. É imprescindível que se entenda isso. A pergunta que coloco é uma das mais comuns que ouvimos em consulta. Cada caso é um caso e devemos tratar cada paciente como único, embora hajam estratégias e dicas que funcionam com uns, mas que na realidade não funcionam com outros e vice-versa. Por norma, uma pequena sugestão que costumamos dar em consulta é começar por dar um pouco de granulado como prémio após eles fazerem algo que consideremos correto, um reforço positivo de Pavlov. Outras opções passam por se colocar grãos de ração no interior de brinquedos, colocar os alimentos em diferentes zonas da casa, com diferentes texturas, e até mesmo colocar o alimento em comedores de diferentes materiais, alumínio, louça, plástico. Provavelmente manterá a rejeição no início, mas aos poucos e poucos poderá começar a aceitar e conseguiremos reverter a situação.
Doutor, gostava de mudar o regime alimentar do meu cão. Queria deixar de lhe dar ração e passar a dar comida crua ou ligeiramente cozinhada. Como é que eu posso fazer isto?
A mudança do regime alimentar que refere tem pelo menos dois pontos que considero importante abordar. O primeiro prende-se com as necessidades calóricas do seu animal. E o segundo, com os cuidados na manipulação deste tipo de alimento e no risco de intoxicações alimentares quando de comida crua se está a falar. Mais importante do que tudo é aconselhar-se bem e contactar o seu médico veterinário. E se for caso disto, contactar um nutricionista veterinário para que possa estabelecer um plano terapêutico otimizado para o seu animal, sem déficits ou falhas nutricionais, potenciando um estilo de vida saudável.
Recolhemos um gatinho pequenino da rua. Ele está cheio de fome. O que é que eu lhe posso dar? Dou-lhe um leitinho ali do frigorífico.
Muitas pessoas acham que o leite e gatos é uma combinação natural, quase como o osso para os cães. De facto, em muitos livros e filmes infantis, os gatos são personagens com um desejo irresistível por leite. Os gatinhos, em termos de necessidades nutricionais, conseguem obter todos os nutrientes para um correto desenvolvimento e crescimento quando se alimentam do leite da mãe ou recorrendo a leites de substituição específicos para crescerem fortes e saudáveis. No seu caso, se a idade estimada do seu gatinho for inferior a 3 a 4 semanas, a alimentação à base de leite de substituição é a que devemos escolher. Quando são muito bebés, o corpo dos gatinhos produz uma enzima que permite o correto aproveitamento nutricional do leite. Daí que numa fase inicial da vida, digiram muito bem o leite. À medida que vão crescendo, quer os gatinhos, quer os cachorros, devem passar por uma dieta à base de alimentos sólidos, inicialmente de textura mole, seguida de introdução de alimento sólido à base de granulado, a ração propriamente dita. A partir do momento que aceitem o alimento sólido, vão perdendo a capacidade de digerir bem o leite. Mesmo o leite diluído em água pode ser prejudicial pela carência nutricional. Portanto, não é aconselhável dar do nosso leite aos gatinhos e aos cachorros, mesmo que eles gostem. A dar leite, optar sempre por um leite de substituição próprio para eles, que poderá encontrar disponível em lojas de animais, clínicas ou hospitais veterinários.
Oh, doutor, o meu cão comeu o chocolate todo. Olha que até não parece lhe ter feito mal nenhum. Será que o cão é tolerante?
Como já tive a oportunidade de dizer durante o programa, o motivo pelo qual o chocolate é tóxico deve-se a uma metilxantina, com um alto poder estimulador do sistema nervoso central, que é a teobromina. Sabemos que se um animal ingerir entre 100mg a 200mg por quilo de peso corporal, esta dose, o risco de ficar intoxicado é muito grande e sofrer com as próprias consequências. Nem todo o tipo de chocolate ingerido tem a mesma quantidade de teobromina, pelo que assumo que a ingestão de chocolate por parte do seu cão acabou por não estar a ser problemática por ter ingerido uma menor percentagem de teobromina. De qualquer das formas, ideal mesmo é não dar e não correr risco, em vez de estarmos a assumir que é tolerante.
Hora do Bicho, um programa para pessoas e animais de estimação, na Rádio Freguesia de Belém.